Renascença, a par com o mundo.
Agora são 10h21, muito bom dia, bom fim de semana. Está tudo pronto para o visto de fora. Recebemos a Begonha Iñiguez, o Olivier Bonamici e o Ricardo Conceição. Bom dia a todos.
Bom dia, bom dia. Panelas já estão ao lume. Panelas já estão ao lume.
Ainda é cedo. Bom, aqui falamos da Europa e de Portugal, vistos pelos olhos de dois jornalistas estrangeiros. Fica já uma promessa. Hoje encerramos o capítulo Eurovisão.
Estás mais descansado, Olivier?
Aleluia!
É hoje.
Aleluia!
É hoje. Bom, esta semana a Begonha teve uma experiência muito interessante pelos caminhos de Santiago, Begonha.
Pois sim, a verdade é que foi mesmo uma experiência interessante, mas foi pelo caminho de Santiago pela costa, que vai desde Porto, Ricardo, até a fronteira coa Galiza, sempre pela costa. E foi emocionante facer este camiño. Realmente acho que é moito bonito, é descoñecido. E há aquí algo moito interesante que eu fiquei feliz por ver, porque son 10 municipios, 10 cámaras municipais, o que en Portugal non é moito frecuente, que se uniran de signos políticos diferentes para promocionar, sinalizar este camiño, para obter tamén fondos europeos, porque este tipo de cousas sempre é orçamento elevado, porque as sinalizas auten de ser dunha maneira. En vez de cada cual sinalizar, como lle daba xeito, non? Decidiran facer un proxecto en condizoes. Estamos a falar, Ricardo, desde há 10 anos, que todo isto se está a cociñar, está ao lume, e agora é unha realidade. Há mesmo unha sinalización, há mesmo un proxecto, há mesmo un libro, há mesmo unha app na internet. Cualquier peregrino pode perfeitamente facer este camiño que é dunha beleza extraordinaria.
E há onde dormir nesse percurso? Há
sim,
albergues?
Sim, é a boa noticia, porque eu estive en varios deses albergues. Ainda faltan, se callar é o que máis, porque claro, é un proxecto relativamente, por exemplo, o camiño central, non é? Que é o que facen grande parte das persoas, ese camiño xa ten máis albergues. Este ten, estánse a construir e algúns xa están feitos. Por exemplo, no Porto, há un albergue maravilloso no que esteve que dá vontade de ficar. Eu quero mesmo facer ese camiño, non só como xornalista, sino como peregrina, e estou aquí a dizer isto neste microfone. E depois há outro albergue moito bonito que eu vin, adorável, todo de pedra, en metade do camiño e co mar de fundo. A saída de Viana do Castelo, a uns 6 kilómetros, máis ou menos. E son todo tamén, ou son privados, ou son da Santa Casa da Misericordia, ou son de instituciones religiosas tamén, edificios temos que se agansaran. É interesante, eh?
Temos de ir explorar esse caminho.
Bom, o Olivier Bonamici quer promover, por seu lado, o caminho no Cais do Ginjal.
que fica na margem sul de Lisboa, não é? E, portanto, da minha casa até lá, são 500 metros, é um caminho diferente, não é? Tu podes parar na tasca do Zé, na tasca do Miguel... Depois chegas lá completamente bêbado na Cais do Ginjal.
Mas é que no Cais do Ginjal tu corres o risco de cair ao rio.
Exatamente.
Mas porque não deixa é mesmo à beira-rio em Cacilhas, claro. Cacilhas, Conselho de Almada.
Exatamente. A fala de rio e de alcoolismo faz-me lembrar uma coisa extraordinária, que é George Best, que vamos falar do futebol, que é um antigo jogador extraordinário dos anos 60, que era um alcoólico, e um dia ele disse... Eu vivi um dia perto da praia, nos Estados Unidos, e o problema é que a caminho da praia havia um bar, resultado, nunca cheguei a ver água.
Bom, vamos só recordar que ainda temos o índice de tugalidade, mais para o final do nosso visto de fora. Estamos sempre abertos a propostas, podem enviar perguntas, sugestões para vistodefora@rr.pt.
Muito bem, e agora, como é hábito, falamos da Europa. É uma colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. E esta semana tivemos uma cimeira União Europeia-Balcãs Ocidentais, uma cimeira em Sófia, na Bulgária. Podemos começar talvez com uma frase que foi dita por Donald. Calma, vou já explicar. E a frase é: com amigos destes, quem precisa de inimigos? Ora, esta frase faz parte de uma carta que Donald Tusk enviou aos líderes europeus e tem como destino, obviamente, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. A Europa esteve reunida, está preocupada com o acordo do Irão, com taxas alfandegárias, enfim, uma série de questões. Begonha, achas que finalmente a Europa parece estar a acordar para o problema, nomeadamente para o problema do Acordo do Irão?
A tua pergunta é isso, finalmente. É dizer, depois de mais de uma semana, não é? É dizer, a Europa sempre tarde. Está a demorar, está a ser muito lenta. Sim, parece que acordou, porque o problema está aí, não é? O problema, nós vamos sofrer também este problema. Então, sim, acordou, está esta carta, reuniram-se em Sofia, mas para mim é tarde. Isto teria de ter sido antes.
Eu fico sempre com a sensação de que a Europa, no plano diplomático, chega sempre tarde, não é? Ou revoca os Estados Unidos.
É um problema
antigo, mas que não se resolve, não é?
Sim, não se resolve. Pois. Não sei o que achará, Olivier. E neste momento que nós temos de estar unidos, eu, por exemplo, agora com isto que falávamos do Caminho de Santiago, nesta viagem de trabalho, esta press trip com vários jornalistas estrangeiros, éramos todos europeus, da Itália, da França, do Reino Unido, da Espanha, de Portugal. É muito bonito ver como na Europa somos diferentes, mas também temos muitos pontos em comum. Então é pena que demoremos tanto neste tipo de coisas, porque temos um continente maravilhoso e nós podemos continuar a ser muito importantes e ser um árbitro e ser como um alvo de democracia e de liberdade em todo este mundo que está assim, tão como está.
Na guerra dos Donalds, eu escolho Tusk.
Que raro,
na guerra dos Donalds, mas fiquei surpreendido mesmo com a violência das palavras do presidente do Conselho Europeu. Eu acho que é algo, um tom raríssimo. Não me lembro de Bruxelas ter falado desta forma ao presidente dos Estados Unidos. E isto é o que é incrível, é que eu não sei se a Europa acordou, mas Trump pode acordar a Europa, que é uma ligeira nuance. A questão é que eu acho que não estou muito optimista em relação à questão iraniana, porque eu acho que o poder financeiro dos Estados Unidos é demasiado elevado, e eu acho que entre o Irão e os Estados Unidos, os europeus vão escolher no fim do fim da linha a questão dos Estados Unidos. Agora, onde a Europa tem uma palavra a jogar, a ter, na minha opinião, é numa ideia política que é anti-americana, mas para isso eles vão ter que coragem para isso, que é a questão do multilateralismo, porque os Estados Unidos, neste momento, andam sempre no unilateralismo, e eu acho que o mundo, neste momento, pode estar à espera, à procura de uma outra visão do mundo. E isso, eu acho que isto é uma carta incrível que pode ter a Europa, mas para isso terá que enfrentar de forma dura os Estados Unidos, claro, sim, não estamos a falar de guerra, não é? Mas pode ser uma guerra ideológica, de uma certa forma.
Tornar-se assumir um papel principal.
Claro. Mas achas que a Europa está pronta para isso, de verdade?
Vamos lá ver.
O que vai fazer, Olivier, isso? Eu não sei.
Vamos lá ver. Mas pode também haver interesses comerciais por trás disso, mas infelizmente, neste momento, ainda são os Estados Unidos que mandam no mundo.
Deixa-me só ir aqui ainda à questão da cimeira em Sófia, porque António Costa esteve presente, e esta cimeira para conversar com os países dos Balcãs, tinha também uma ideia de abertura, de integração desses países, é disso também que se trata. E António Costa disse que, antes de falar de integração, primeiro é preciso arrumar a casa cá dentro. Begonha, o primeiro-ministro português tem razão neste argumento?
Pois sim, eu concordo com isso.
Cá dentro, na União Europeia.
Sim, claro. sim, concordo perfeitamente. Estava a falar da Europa, evidentemente. Mas que é assim, temos de arrumar a casa, temos de ter uma linha comum e não cada país estar a pensar em si próprio e encontrar um discurso de um país do outro. Temos, cada um dos nossos países tem problemas internos também muito, estão muito focalizados. Aliás, por exemplo, o caso da Itália, não é? Com os seus problemas internos. E temos uma Merkel que não sei, que não é uma Merkel. Não é a Merkel a que estamos habituados a ouvir, que está sem força pelo que está a acontecer internamente na Alemanha.
Agora temos Macron.
Sim, temos o Macron que se quer reafirmar, estamos todos muito envolvidos com isto do Brexit, a ver o que acontece com o Reino Unido. Portanto, temos de arrumar primeiro a casa, uma linha comum, sim, que concordo com o que diz o António Costa.
Entretanto, esta cimeira junto à União Europeia e representantes da Albânia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedónia e Kosovo, mas Mariano Rajoy não foi, sabes porquê, Begonha?
Sim, sim, Mariano Rajoy, já se sabe, é oficial, assim o diz a sua diretora de comunicação, Carmen, que não é para não ter de considerar, digamos, Kosovo, não é? Espanha nunca considerou Kosovo.
Por que será?
Ah, porque será, porque será. Então, mas realmente
não... Tem uma coisa a ver com a Catalunha, não?
Claro, não. Claro, tem a ver. E neste caso, precisamente com a problemática da Catalunha esta semana, não é? Com a eleição do novo presidente da Generalitat, pois ele considerou que não era o momento de ir precisamente a esta cimeira, mas foi o único líder europeu.
Foi o único que não esteve.
Que não esteve.
Portanto... Esta semana também tivemos uma notícia inquietante, neste caso, que nos chegou da Itália, sobre um acordo que todos dizem que já foi alterado entre os vencedores das eleições italianas e que previa a saída do euro e uma renegociação da dívida. Olivier Bonamici. Pode explicar o que é que está aqui em causa?
São os dois partidos mais anti-europeus da Itália que vão governar. Portanto, isto não é uma boa notícia.
O Movimento 5 Estrelas.
Exatamente. O Movimento 5 Estrelas por um lado, não é? E a Liga do Nord do outro lado. Então, são os dois partidos mais anti-europeus que há na Itália. É preocupante, de facto, para a Europa. Do outro lado, temos de ter cuidado que a chamada... Lá está, já tínhamos dito isso, que é a real política. Vimos na Grécia com a extrema-esquerda, agora com este movimento doando... Por um lado, um partido que é meio extrema-esquerda, não se sabe muito bem, o Movimento 5 Estrelas, é complexo assim para resumir em alguns segundos, e a Liga do Norte é de extrema-direita, e de facto a realpolitik faz com que eles neste momento não querem sair da Europa, da zona euro. Agora, o que queria chamar a atenção das pessoas, não, para ver um pouco o drama da Itália neste momento, que quando se fala da situação económica da Itália, e a razão pela qual as pessoas votaram nos partidos chamados populistas, não é? Há um número que é inacreditável, isto não se vê em Portugal, por exemplo, tantas disparidades entre o Norte e o Sul, não é em Portugal, há algumas disparidades, mas há algumas diferenças, aliás, mas não
Itália,
tanto na Itália.
Muita,
na Itália, na região do Trentino, não é, no Norte da Itália, não é, o PIB por pessoa é cerca de 40 mil euros, o que é quase superior à Alemanha. Enquanto no sul da Itália, na região da Calábria, por exemplo, o PIB é de um terço em relação ao norte, ou seja, é um nível que coloca a Itália a nível da Roménia. Resultado, as pessoas do sul da Itália, por exemplo, com uma taxa de desemprego brutal na casa dos 30%, em algumas províncias do sul, votaram, não é, nos partidos mais populistas. Portanto, também temos que ver o drama de uma certa parte da população italiana, não é? Que, perante esta situação complexa, já não querem ouvir falar do Partido Democrata Italiano, já não querem ouvir falar de Forza Italia de Berlusconi, ou seja, dos partidos chamados tradicionais. Vocês fizeram as neiras, está na hora de vocês pagarem a fatura.
É assim, e também, por sorte, em Espanha acontece uma realidade socioeconómica parecida, mas por sorte não temos este tipo de partidos assim, não é? Mas é verdade, por exemplo, nos nosos países, Olivier, países do sul de Europa e tamén en Portugal se nota, mas sobretudo en España, se comparas o PIB, por exemplo, da Extremadura e da Andalucía, co o PIB do País Vasco, da Rioja, da Cataluña e de Madrid, é que é asombroso, asombroso en español, é dizer, é incrível. É realmente unha diferenza, o que estás a dizer é similar ao que acontece na Italia. Só que non surxirán estes movimentos radicais, mas, por exemplo, isto da Cataluña, tamén todos estes movimentos que tamén surxirán, tamén se vemos que é que está a apoiar, tamén a moita xente xoven, que está a apoiar, por exemplo, o independentismo na Cataluña, que se vemos o perfil que está a apoiar, tamén poderíamos ficar sorprendidos.
Todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus. E neste Visto de Fora olhamos também para dentro, não só para a Europa. A Begonha e a Olivia são jornalistas, são correspondentes em Portugal de importantes meios de comunicação europeus. Já lá vamos ao Festival da Canção. Primeiro vamos ao assunto da semana: futebol, violência, corrupção. Olivia, fizeste notícia sobre o que está a passar em Portugal?
Sim, sobre a situação do Sporting, não é? Sim, bom, eu não estou aqui para dizer que é grave, isto é óbvio. Então, não estou aqui para ver um pouco o que se diz lá fora e talvez dar uma visão talvez um pouco diferente, não é? De uma pessoa que está estrangeira como eu, mas meio tuga, por assim dizer.
Bom, quase tuga, quase.
Exatamente, quase tuga. O que é que eu acho grave nisto tudo? E falou-se um pouco disso na Renascença também, vi um comentador, esqueci infelizmente o nome dele. Que é, eu queria falar aqui hoje do papel de responsabilidade, na minha opinião, da comunicação social portuguesa. Bom, É um tema complexo. Bom, eu vou lhe dizer, o programa prolongamento da TV 24, para mim, tem uma corresponsabilidade, não é? Claro que ele não incite ao ódio, mas o facto de haver este tipo de programa no ar, não é? E a multiplicação deste tipo de programa, não é? Cria um clima, não é? Que eu acho que é. Que é terrível em Portugal. Eu acho que é algo bastante recente. Eu vivo aqui há 20 anos, eu vejo isto, a multiplicação deste programa. Outro exemplo, nos jornais desportivos portugueses.
Deixa-me só dizer, do José de Pina, o representante do Sporting, por assim dizer, nesse programa, já anunciou a sua saída.
Sim, mas os jornais portugueses, por exemplo, porquê que eles dão...
Deixa-me só fazer-te uma pergunta, desculpa interromper-te. Sim. Em França não há programas semelhantes?
Não, não há, porque não há, para já não há cultura do futebol, não é como há aqui em Portugal. Mas, eu queria continuar... A questão dos editores. Os editores têm um peso. Eu acho que está na hora também os editores se questionarem. Isto é muito fácil dizer, hein? Que é a culpa do Sporting, que é a culpa das claques e não sei o quê. Mas quem é que, no dia em que alegadamente o presidente do Sporting suspendeu Jorge Jesus, centenas de mortes em Israel, a SIC Notícias, está a ver a SIC Notícias, não é? Deu esta notícia como se fosse a notícia do século. Não é normal. Isto não é normal. E vou mais longe do que isso. É que... Vou mais longe do que isso. É que se fosse por audiência... Mas eu vou mais longe. É que eu acho que nem é por audiência. A minha teoria, que é terrível, mas é também por audiência, é que eu acho que as pessoas... Alguns editores adoram isso. Adoram. Deixa-me só acabar, que uma crítica é dura. Não é? Mas eu acho que eles adoram isto. Faz parte do dia-a-dia deles. Eles
adoram o clima, é
não,
isso?
Não, adoram. Não, adoram falar disto. Adoram. Quando tu adoras, tu fazes uma coisa em tua casa, tu vais no teu trabalho, tu adoras isto. Eu acho que eles têm isto na pele, adoram. É a paixão, adoram isso.
Adoram futebol.
Adoram, não, e adoram falar disto. E por isso, deixa-me terminar assim. Eu tenho a convicção que isto em Portugal passa por uma renovação também, não só dos dirigentes, uma nova geração de dirigentes, mas também dos jornalistas, não é? E tenho, porque eu queria falar disto aqui, alguns nomes, eu vou dizer de duas, três pessoas que eu conheço, que representam, a minha opinião, jornalistas de uma outra forma de ver o jornalismo, que eu gostava de ver no poder de alguns jornais de televisão em Portugal. Um deles trabalha na Rádio Renascença, é colaborador, é Rui Tovar, dá uma outra visão do desporto. Um outro trabalha na Eurosport, chama-se Luís Cristóvão, por exemplo. São pessoas que adoram o futebol, têm uma outra visão humanista do desporto. E com estas pessoas, por exemplo, eu acho que dariam menos tempo de antena a pessoas que prejudicam a imagem do futebol.
Vamos, a Begonha, deixa-me já te vou dar a oportunidade de responder aqui, Olivier. Sim. Primeiro, perguntava-te, já fizeste peças, entraste para o Partidazo?
Sim. Eu precisamente estava a fazer o caminho e uma das noites tive de entrar no Partidazo. Porque em Espanha, aqui em Portugal, isto que está a explicar Olivier das televisões, em Espanha, a noite, os reis do desporto, digamos, as pessoas quando se queren informar, as programações son bastante diferentes ás televisións cá. É dizer que non é todo debate, ni todo, é de outra maneira. Non chegamos a estes pontos. Na radio, entón, nós temos o Partidazo, a cadena SER, mas non somos líderes en audiencia, a cadena SER ten outro grande tamén programa, a Onda Cero, a Radio Nacional. Entón, no Partidazo eu tive de explicar.
O tom da discusión é este?
Não,
que
vamos ver,
aqui?
Eu tentei explicar porque nós, quando informamos para fora, isto ten de saber tamén os nosos ouvintes, temos de encuadrar a situación. Entón, eu teño de ver en conxunto e tento de ser o máis objetiva posible sempre. Entón, aquí temos un tema. É verdade, podes criticar o que se faz numa televisión ou noutra, mas eu non vou entrar nesse tipo de coisas. Aqui vamos directamente ao asunto. O asunto é que temos un señor que se chama Bruno de Carvalho, que está por tudo, que fez unha grande labor no Sporting, vamos ver, sí, de processado, mas que agora perdeu os papéis. Então, acontecerá unha serie de coisas moito graves. Olivier, antes, há moitos meses, já estaba a dizer o problema da violencia no futebol sí, portugués. Sí. Já falamos neste programa, visto de fora varios meses disto. E então, está a incentivar un señor que só culpabiliza aos outros e que nunca asume as críticas. E neste caso, o Sporting, vamos ao asunto. O Sporting ficou em terceira posição.
E o que é que tu contaste na
Liga?
Pois
contei que este senhor perdeu os papéis, que este senhor, o Sporting, todo isto começou a se avivar quando o Sporting ficou em terceira posição na Liga Portuguesa no outro dia. Ficaram os protestos. Então, os adeptos estão super violentos. mas super violentos, precisamente porque ele tamén incentivou moito todo isto pelas críticas continuas. Então, desde o momento que os propios adeptos, porque agora estás a coñecer que había persoas lá dentro na academia que sabían que ian aparecer estes adeptos, non é? Desde o momento, para min sí que é moito grave que se estesa a ferir e que se estesa a agredir a xogadores e a equipo técnico, non é? E depois, este señor non recoñecer, estánse a dimitir Asamblea Xeral, estáse a dimitir grande parte das persoas. E depois temos o tema da corrupção. Eu tentei encuadrar todo isto porque son varias coisas. Temos, por un lado,
vários
braços, não é?
Como é que vêem o poder dos dirigentes esportivos em Portugal?
Eu vejo isso, claro que é completamente surreal, mas o poder, por exemplo, posso comparar com a Itália, onde há-se a cultura do futebol, não é? Com o tal da França, por exemplo. Mas na Itália também é isso. A questão aqui que me surpreende mais não é tanto a questão do poder dos presidentes. Tem a ver, está, com o espaço que a comunicação social dá. Como é que é possível que os presidentes do Sporting, do Benfica e do Porto são convidados no telejornal, não é? Como se tivessem, iam anunciar... Tipo, uma medida que ia mudar a vida das pessoas. A questão é essa. A questão fundamental é que estas pessoas, não é? Apesar do peso do futebol, não é? Deviam ser, no fim do telejornal, 10 minutos, uma peça e tudo isso. Só que, dando esta importância, as pessoas em casa, eles próprios, as pessoas em casa, já começam a achar que isto é importante. Hein? Ora, quando há problemas estruturais gravíssimos no país, situações de pessoas de pobreza extrema, e quando se dá esta importância, é lá que eu considero que isto não bate certo e que chegamos à casa da violência, porque quando tu entretens a violência e tu dás espaço a estas pessoas que promovem a violência, tu chegas à questão da violência.
É verdade, Begonha, mas isto ultrapassou as fronteiras. Isto é um problema, desde o momento que os propios xogadores non están en seguranza, desde o momento que há unha crise gravísima, desde o momento que há feridos, desde o momento que há corrupção, desde o momento que se están a saber moitísimas coisas, temos de plantear, realmente, temos de avaliar que o que está a fallar.
Begonha, mas o Olivier tem ou não aqui razão, tem aqui ou não um ponto sobre esta questão que ele estava a referir, que é o espaço mediático que o futebol tem em Portugal.
É verdade, mas eu tenho de reconhecer que Espanha também...
Só na Grécia ou em Espanha.
Sim, Espanha tem, mas é de outro jeito, é dizer, com bastante mais respeito. É que o problema é que aqui, é verdade que nas televisões, a grande parte das pessoas, eu também animaria as pessoas que nos ouvem a ouvir a rádio também, à noite, é dizer, como acontece, como a cultura que temos...
E temos bola branca todos os dias às 22h30.
E temos uma cultura de ouvir a rádio, além de ver a televisão, para ouvir a informação desportiva de qualidade, com pessoas que realmente sabem e que dão mas o problema que eu estou a ver nas televisões portuguesas é que sempre participam as mesmas pessoas a dar opiniões. É dizer, para mim, Olivier, esse é o principal problema, porque temos sempre de contar com a testemunha dos protagonistas. Mas os protagonistas não é sempre o diretor de um clube, os protagonistas.
Muito bem, e agora para algo totalmente diferente. Vamos, atenção, escrever a última linha do último capítulo do livro A Visto de Fora e a Eurovisão, uma relação de amor e ódio. Uma obra de autoria de Begonha Inhigas e Olivier Bonamici, com prefácio de Ricardo Conceição.
De doutor Ricardo Conceição.
Foi bom?
Foi ótimo.
Foi bom o quê?
O festival?
Para mim, tenho de reconhecer que aprendi bastante e fiquei também um bocado cansada mais. Mas sí, foi muito, vamos, os jornalistas somos críticos, não estamos aqui para falar de tudo maravilhoso e
tudo muito bom. Bem,
não, da Espanha nem o de Portugal não correu muito bem, não é? Mas eu já sabia pelos ensaios, já tinha informado ao longo de todas essas semana passada, no meu xornal, no La Voz de Galicia e tamén na rádio, na cadena COPE, que os ensaios non estaban a correr ben. Eles non estaban ben, había, estou a falar dos representantes españoles, Alfred e Amaya, non había forza na canção, na interpretação. Eu fiquei muito surpreendida.
Os españoles ficaram tristes, sabes?
Alguns españoles, sobretudo os máis novos, por exemplo, os meus filhos, mas todas as crianças españolas e adolescentes que gostaban muito da canção e que tinham acompanhado o concurso Pérez ao Triunfo, que eles foram eleitos lá pelos espectadores, não é?
Eu partilhei aqui um estudo da Google, um estudo feito a partir das pesquisas que iam sendo feitas antes do festival, e a Google nesse estudo acertou. Israel em primeiro, Portugal em último.
Olivier? É a tua oportunidade. Vamos acabar com o Eurovisão.
Sim, sim. Para mim, o histerismo acabou. Eu estou contente. O histerismo já acabou em relação à Eurovisão.
Para tudo, para tudo. Vamos criar aqui um facto, uma notícia. Fazendo a pergunta ao contrário, o que é que gostaste mais do Eurofestival?
O que é que eu gostei mais?
Acompanhaste a viver.
Porque acabou, é isso que eu gostei.
Mas tu chegaste a ver a final?
Sim, porque eu tive que trabalhar e o meu susto, quando vi o primeiro a votar e quando vi que a França ganhou 12 pontos, velha-me Deus, vou ter que trabalhar toda a noite.
Deixa-me revelar aqui
uma
coisa.
Mas a França depois ficou em
13º. Ainda bem que a França não ganhou, porque assim trabalhei menos.
Eu fiquei com pena que não ficasse. É dizer, aqui o que eu vim é que há e aprendi que há, entre os próprios jornalistas que acompañan, non falo, por exemplo, do meu caso, que foi por acaso por ser en Lisboa, mas sei que há os especialistas na materia, os peritos, há en todos os media internacionais, há persoas que van a todos os festivais e que até se involucran moito con isto. Então há un tipo de malta super, super específica. Este festival é moito específico, até no gosto das
agora,
pessoas.
Agora, balanço a sério sobre o Eurovisão. Primeiro mostra a capacidade de organizador dos portugueses, que é inacreditável e que já tínhamos visto na Expo. Segundo ponto, o histerismo dos portugueses em relação, na minha opinião, a eventos como a Expo 98 e a Eurovisão, que lá está, lá fora, não tem tanta visibilidade como aqui acham, mas de uma certa forma permite aos portugueses de ganhar autoconfiança e sobretudo de mostrar a capacidade organizadora que eles têm, não é? E terceiro ponto, eu acho que renasce também a questão, de uma certa forma, a questão da união nacional, porque quando há um português que toca na Eurovisão a tudo isso, é uma espécie de sentimento, uma espécie de não diria chauvinismo, mas de união nacional muito forte.
Se aparece os portugueses, mas eu vou também dar a minha visão, visto de fora o mais suscetível possível. Vamos ver. Ponto número un. A organización foi fantástica. Iso xa se estaba a ver nos ensaios, en tudo. Eu estive lá presente, maravillosa. Ponto número dois. Houve unha falla. Houve un espontáneo, como nós chamamos en España.
Unha falla de segurança.
Unha falla de segurança. Portanto, por sorte, nós estábamos os jornalistas a ver todos que estábamos a acompañar, a cruzar os dedos, a ollar uns para os outros, isto que é. É dizer, isto podería ter acontecido en cualquier lado. Ponto número tres. Eu teño de lanzar aquí unha lanza a favor da Isaura e da Claudia Pascual, que ninguén falou delas cando ficaran na última posición todas as persoas a falar da organización e todo iso, e parece que elas non existían. Olha, elas fizeran un bon papel.
Doctora,
elas representaran
ben isto. Estamos encima do tempo. Vou ter de calar.
Exatamente. Em relação à Isaura e à Claudia Pascual, eu tinha dito, independentemente da classificação, aquela canção é uma grande canção. A prova disso é que se tornou numa das canções mais virais das plataformas em todo o mundo. Está declaradamente, oficialmente encerrado o tema.
Declaradamente, oficialmente.
Vocês baralham-me. Bom, vamos ao índice de Tugalidade.
Está encerrado o tema Eurovisão.
Índice de Tugalidade.
Até eu estou com medo, Ricardo Conceição.
E já que falámos de futebol, aqui vai uma palavra relacionada com futebol. O que é o bandeirinha?
O que é bandeirinha?
Quem é o bandeirinha?
Olivia, tu que sabes mais que o de futebol.
Tu, um especialista em futebol.
Sim, bandeirinha é o... árbitro. Outro,
avança.
Outro.
É o escalão de linha.
Ah, isto?
O árbitro auxiliar.
Eu já sabia, pensava que era uma coisa surreal.
Uma salva de palmas para a Begonha.
Agora foi mais uma pergunta vergonhosa.
Mais uma. O bandeirinha.
Pronto. Porque em Espanha se chama bandeirinha.
Não é a mesma coisa.
E pronto, o bandeirinho ainda é do meu tempo.
Índice de Tugalidade.
E avançamos já para qualidades e defeitos positivos e negativos desta semana, doutora Begonha.
Está bem, pois eu vou falar de uma coisa que não é que seja totalmente negativa, mas sim que queria chamar a atenção aqui das pessoas que nos estão a ouvir, que são muitas e de todo tipo. Vamos ver, eu estive a viver isto do Caminho de Santiago pela costa e vim como 10 municipios desde Porto até a fronteira con importantísimos do norte de Portugal se uniran para un objetivo común que é o camiño pela costa. Por que non se uniren todos os municipios pelos que pasa o camiño de Santiago, como acontece, por exemplo, en España, pelos camiños, porque en Portugal pasan varios camiños, a varios camiños de Santiago, en Portugal, para facer as cousas dunha mesma maneira e, por exemplo, ter como acontece na Galicia, e poño o exemplo, mas que dinamiza todo do resto de España, unha sestao conxunta, que se chama Xacobeo, no caso da Galiza, e que pode ser un exemplo, en Portugal se pode facer de outro xeito, por que non se unifican todos os consellos en prol desta dinámica cultural, religiosa e demais do caminho?
O meu menos da semana, ela chama-se Cristina, é a minha ex-vizinha.
O teu menos?
O menos da semana, ela chama-se Cristina, é a minha ex-vizinha. Um dia jurei-me que eu ia falar da Cristina. Não sei se ela se chama Cristina, mas é a minha ex-vizinha. E este menos tem a ver com todos os vizinhos chatos, porque às vezes, é verdade, seja dito, apesar dos portugueses serem, lá está, para mim, o povo também mais simpático da Europa, mas temos às vezes vizinhos chatos, e a nova moda agora dos vizinhos chatos é se queixar de qualquer barulho que seja, não é? No mesmo das pessoas que estão a rir. E esta pessoa chegou a me dizer um dia, não é? Chateava-me porque eu estava a rir demasiado alto na minha casa, até o ponto que eu disse: pode chamar a polícia, faz favor. E a polícia chegou à minha casa e claro que não fazia nada de mal, apenas e só rir. Portanto, este menos tem a ver com os vizinhos chatos que eu já tive e que infelizmente ainda tem. Ela vive no sexto piso direito, acho eu.
Ai. Ui, Cristina. O positivo, várias coisas. Por sorte, como acontece quase sempre em Portugal, há muitas coisas positivas sempre. Este caminho de Santiago pela Costa, que eu recomendo para as famílias. Número 2, Arco Lisboa, que está a crescer muitíssimo este ano. Pode ir qualquer pessoa. É super interessante. Este ano aposta muito nas famílias. E número 3, temos esta noite a Noite dos Museus. Por que non ir aos museos que son gratis e disfrutar? Lisboa está cheia e todas as cidades portuguesas de magníficos museos.
Um beijo da semana tem a ver com um hábito português que eu acho genial. Para já, acho incrível a ligação que os portugueses têm com a noção de higiene. Talvez porque eu sou francês e... é que é o contrário, o higiene comigo. Mas acho surreal a questão quando tu pedes, estamos no verão, quase no verão, uma imperial em Portugal, uma garrafa de cerveja, este hábito dos portugueses de limpar com um guardanapo o gargalo da garrafa. Acho completamente surreal e acho incrível, acho positivo, não é? Porque eles já aplicaram por causa da ferroada.
A carica,
sei quê. E o que é que vou fazer no próximo verão? Prometer a mim próprio, aos meus amigos franceses, vou pedir uma garrafa de cerveja e, para impressionar os franceses, vou pegar num guardanapo e vou também limpar. E eu digo, o que é que vou fazer? Olha, isto em Portugal, nós somos higiênicos. Nós ligamos a...
Limpamos o gargalo.
Limpamos o gargalo da garrafa.
Mas também depende se limpas ao guardanapo ou se limpas à camisola, não é?
Exatamente.
Bom, antes de terminarmos o Visto Fora, juntamos, como é hábito a esta hora, o Sérgio Costa.
Bom dia.
Bom dia, Sérgio.
Olá, Sérgio.
Bom dia, Sérgio.
Também costumas limpar o gargalo, Sérgio?
Sim, de repente, talvez, não sei.
Mas com o guardanapo ou com a camisola?
Não, com a camisola não.
Consegui dizer isto sem me rir. Sérgio, que notícias é que
não trago agora? Olha que eu não trago muito boas notícias. Não trago muito boas notícias. Preços dos combustíveis volta a aumentar no início da próxima semana. Ainda não está quantificado, mas conte com um novo aumento do preço dos combustíveis. Bastonário da Ordem dos Médicos e 5 assessores querem sensibilizar o Presidente da República para a questão da eutanásia. Pedem audiência a Marcelo Rebelo de Sousa. Olhamos, claro, para o Sporting. E atenção, Cristiano Ronaldo está disposto a pagar 14 milhões de euros para encerrar o processo por fraude ao fisco espanhol. Alguns dos assuntos para desenvolver daqui a pouco.
Daqui a pouco, às 11 em ponto, faltam 6 minutos, estamos praticamente no final.
Estamos quase no fim e fica esta sugestão. Pode esta noite aproveitar um dos museus que estão abertos. Leve a sua garrafa de cerveja, leve um guardanapo e, por favor, manda um e-mail, uma fotografia por e-mail ao Olivier a mostrar que, sim, antes de beber a sua cerveja,
claro,
limpa o gargalo.
Sempre, exatamente, sem o gargalo.
E se for no cais do ginjal, ainda melhor.
Sim, claro, claramente. Muito bem, visto de fora todas as sextas-feiras, nesta hora, entre as 10 e as 11, com o Olivier Bonamici, a Begonha Inigas, o Ricardo Conceição, conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses, vistos pelos olhos de dois estrangeiros. E atenção também, o podcast vai ficar disponível.
Sim, estamos disponíveis sempre em podcast, nas lojas habituais de podcast e já sabe, também pode enviar as suas sugestões para o índice de totalidade para visto fora@rr.pt.
Renascença, a par com o mundo.